Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Anatomia do Cérebro é um material de referência visual em português voltado ao reconhecimento das principais estruturas encefálicas. Publicado pela Barros Fischer & Associados em 2017, em formato conciso de 6 páginas. O livro se distingue por organizar 20 ilustrações detalhadas e mais de 400 identificações anatômicas. Sua proposta não é oferecer um tratado de neurologia. Fisiologia ou patologia trata-se, sobretudo, de um atlas sintético para observar, localizar e nomear componentes do cérebro e de suas estruturas relacionadas. As pranchas abrangem vistas externas e internas, cortes em diferentes planos, ventrículos, meninges, vasos cerebrais, tronco encefálico, hipófise e hipotálamo, glândula pineal e componentes olfatórios. Essa seleção permite relacionar uma mesma região a perspectivas anatômicas distintas, habilidade central para o estudo de neuroanatomia. Pela ênfase em imagens rotuladas, a obra atende especialmente a estudantes que precisam revisar nomenclatura e orientação espacial, bem como a leitores interessados em uma introdução objetiva à organização macroscópica do encéfalo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, vistas externas e cortes anatômicos constroem orientação espacial do encéfalo. O núcleo didático de anatomia do cérebro está na apresentação do órgão por ângulos complementares vistas lateral, anterior e inferior, além de cortes lateral e frontal e horizontal. Essa escolha é relevante porque estruturas neuroanatômicas raramente são compreendidas apenas por uma imagem isolada. Uma vista lateral ajuda a situar a superfície dos hemisférios e suas relações gerais. Já os cortes revelam componentes internos que não aparecem externamente, como cavidades, comissuras e porções profundas do tecido cerebral, ao alternar perspectivas. O Atlas favorece a passagem da simples memorização de nomes para uma compreensão espacial. O leitor pode reconhecer que uma estrutura muda de aparência conforme o plano de observação, mas preserva relações com regiões vizinhas. A imagem do cérebro posicionado e as vistas internas frontal e posterior do crânio ampliam ainda mais esse raciocínio, inserindo o encéfalo no contexto da cavidade craniana. Como o material é breve, sua utilidade depende de consulta ativa. O estudante obtém mais proveito ao comparar as pranchas. Localizar repetidamente os mesmos marcos e relacionar termos anatômicos às direções: anterior, posterior, superior, inferior, medial e lateral. Assim, o livro funciona como instrumento de revisão visual, não como substituto de explicações extensas sobre desenvolvimento, função ou exame clínico. Em segundo lugar, ventrículos, regiões profundas e estruturas de regulação corporal recebem destaque visual, além da superfície cerebral. A obra inclui ventrículos mostrados em transparência e estruturas profundas como hipotálamo, hipófise e glândula pineal. Esse recorte é importante porque a anatomia encefálica envolve sistemas situados abaixo do córtex e, portanto, menos intuitivos para quem começa a estudar. A representação transparente dos ventrículos torna visível a disposição das cavidades internas por onde circula o líquido cerebrospinal, ajudando a diferenciar espaços internos do tecido nervoso que o circunda. O hipotálamo e a hipófise aparecem como referências anatômicas de grande interesse por sua proximidade e por sua associação com a integração neuroendócrina. Em termos gerais, o hipotálamo participa da regulação de variáveis essenciais à homeostase, como temperatura, fome, ritmos fisiológicos e controle hormonal. A hipófise se relaciona à liberação de hormônios que atuam em diversos sistemas corporais. A glândula pineal, por sua vez, integra o conjunto de estruturas profundas representadas na prancha do tronco encefálico. O mérito do Atlas está em oferecer pontos de localização antes de exigir interpretações funcionais mais complexas. Isso é especialmente útil em revisões, nas quais confundir estruturas próximas pode comprometer a leitura de esquemas, imagens diagnósticas ou aulas de neuroanatomia. O leitor deve, porém, complementar o Atlas caso precise compreender circuitos, mecanismos hormonais ou correlações clínicas detalhadas. Em terceiro lugar, a circulação cerebral é apresentada por artérias inferiores e pelo círculo de Willis. A anatomia do cérebro reserva espaço para vascularização encefálica por meio de ilustrações das artérias inferiores. de um esquema do sistema circulatório cerebral e do círculo de Willis. A presença desse conteúdo amplia o livro para além da identificação de lobos e cortes, pois mostra que o encéfalo depende de uma rede arterial organizada e regionalmente distribuída. O círculo de Willis é uma configuração arterial localizada na base do cérebro, tradicionalmente estudada por conectar ramos dos sistemas carotídeo interno e vertebrobasilar, em um atlas de consulta rápida. Reconhecer sua posição e seus vasos constituintes é mais apropriado do que esperar uma discussão aprofundada de variações anatômicas ou de doenças vasculares. As pranchas podem apoiar a distinção entre a face inferior do encéfalo, onde vários vasos são observados, e os planos de corte que evidenciam estruturas internas. Essa diferenciação é relevante para estudantes de áreas da saúde, já que a orientação vascular aparece frequentemente em disciplinas de anatomia, neuroimagem e bases neurológicas. O caráter visual também ajuda a evitar uma leitura excessivamente abstrata das artérias em vez de decorá-las como uma lista. O usuário pode associá-las a sulcos, superfícies e regiões da base cerebral. Ainda assim, a obra não deve ser entendida como guia de diagnóstico de acidente vascular cerebral, aneurismas ou outras condições. Sua contribuição é anatômica e preparatória. Em quarto lugar, meninges e relações com o crânio situam o cérebro em seu envoltório anatômico. A inclusão das meninges e das vistas internas frontal e posterior do crânio demonstra que o livro não trata o cérebro como uma peça isolada. As meninges são membranas que envolvem o sistema nervoso central e constituem um tema indispensável para entender as camadas de proteção e as relações entre encéfalo, vasos e cavidade craniana. Em um material ilustrado de formato resumido, o principal ganho é tornar distinguíveis essas coberturas e sua posição relativa, algo que pode ser difícil de visualizar em descrições exclusivamente textuais. As vistas internas do crânio cumprem função semelhante e oferecem referências ósseas e espaciais para localizar onde o encéfalo se acomoda. Esse enquadramento auxilia o leitor a perceber que a anatomia cerebral envolve superfícies, cavidades, membranas e passagens, e não somente divisões internas do tecido nervoso. A combinação é útil para revisar a terminologia antes de estudar imagens de tomografia, ressonância ou conteúdos de neurocirurgia. Embora o livro não tenha a extensão necessária para ensinar interpretação radiológica ou procedimentos, há também uma vantagem metodológica ao observar as meninges em relação à base craniana e aos vasos. O estudante aprende a perguntar o que recobre e com o que se relaciona. Perguntas essenciais para converter rótulos anatômicos em compreensão estrutural. A obra privilegia, portanto, relações macroscópicas claras e visualmente verificáveis. Por último, tronco encefálico e sistema olfatório ampliam o atlas além dos hemisférios cerebrais. O material inclui prancha do tronco encefálico e glândula pineal, além de representações do bulbo olfatório e do epitélio olfatório. Esses elementos evitam que o estudo se reduza aos hemisférios cerebrais, que costumam dominar as primeiras imagens do cérebro. O tronco encefálico ocupa uma posição de conexão entre estruturas superiores e a medula espinal. Sua identificação anatômica é fundamental para organizar o estudo de vias nervosas, nervos cranianos e funções vitais, ainda que esses assuntos não sejam desenvolvidos extensamente no atlas. Já o bulbo olfatório e o epitélio olfatório introduzem o percurso anatômico inicial associado ao olfato, o epitélio especializado capta estímulos químicos, enquanto o bulbo constitui uma estrutura nervosa relacionada ao processamento inicial dessas informações. O valor da seleção está em mostrar que um sistema sensorial tem componentes distribuídos entre a região nasal e a base do encéfalo. Para fins de revisão, essas imagens permitem diferenciar com precisão estruturas que, embora próximas em esquemas simplificados, pertencem a contextos anatômicos distintos. A obra não promete explicar a neurofisiologia da percepção olfatória nem detalhar núcleos do tronco encefálico. Seu papel é fornecer uma base visual estável para que o leitor reconheça essas partes em diagramas posteriores e compreenda melhor sua localização relativa. Em conclusão, a anatomia do cérebro é indicado principalmente a estudante de medicina, enfermagem, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia. biomedicina e outras formações que precisam revisar neuroanatomia básica. Também pode atender leitores leigos interessados em reconhecer as partes do cérebro, desde que entendam sua natureza de atlas visual e não esperem uma introdução extensa à neurologia. O benefício prático mais imediato é a consolidação da linguagem anatômica, as mais de 400 identificações, distribuídas por 20 ilustrações, permitem conferir nomes, posições e relações entre estruturas em pouco tempo. Isso favorece preparação para aulas, provas e consultas rápidas, sobretudo quando o estudante já dispõe de um manual mais detalhado para complementar conceitos funcionais e clínicos. O que diferencia a obra de livros introdutórios convencionais é sua concentração gráfica. Em apenas 6 páginas, ela reúne vistas externas, cortes, vasos, meninges, ventrículo, glândulas e componentes olfatórios, priorizando a comparação entre pranchas em vez de capítulos discursivos. Essa concisão não representa profundidade enciclopédica. Representa foco. Ao contrário de tratados de neuroanatomia que desenvolvem vias, funções, desenvolvimento e patologias, este volume serve como mapa anatômico portátil e direto. Sua posição mais realista é a de material complementar bastante eficiente para reconhecimento visual e revisão, mas insuficiente, isoladamente, para formação clínica ou compreensão neurofisiológica avançada. Para quem aprende melhor por imagens e necessita de uma referência objetiva em português, essa combinação de amplitude estrutural e formato sintético é seu principal destaque. Se você quiser apoiar Andrea Barros, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!